Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 25 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Calendário de saques do FGTS para o ano que vem é divulgado.
Saque aniversário é para quem quiser retirar dinheiro do fundo uma vez ao ano.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que medida traz impacto positivo para a economia.
Um pequeno ânimo à economia, sim, ninguém pode negar isso aí, em torno de 22 bilhões de reais no corrente ano. Eu acho que é bem-vindo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais empregos. País cria mais de 48 mil vagas com carteira assinada em junho.
O melhor resultado para o mês em 6 anos. Luciana Colares, de Holanda.
De janeiro a junho, o saldo também é positivo. 408.500 contratações.
E ações que fortalecem a educação no país vão ter destaque na Voz do Brasil.
É o Educação no Ar.
Na apresentação da Voz, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O governo mudou as regras de saque do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O anúncio foi feito ontem e uma das novidades é que a partir do ano que vem, os trabalhadores vão poder sacar uma vez por ano um percentual de seus saldos.
E hoje foi divulgado o calendário para esse tipo de saque que leva em conta o aniversário de cada trabalhador.
A repórter Márcia Fernandes conversa com a gente ao vivo para explicar melhor. Boa noite, Márcia. Primeiro diz pra gente como vai funcionar esse saque do FGTS.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Boa noite e boa noite especial para todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o governo vai permitir que as pessoas saquem, a partir do ano que vem, um percentual dos seus saldos uma vez por ano. Quem tem menos dinheiro, até R$ 500, pode retirar até 50%. E quem tem mais, acima de 20 mil, por exemplo, retira 5%. E em todos os casos, ainda ganha uma parcela adicional, que vai de R$ 50 para contas menores até R$ 2.900 para contas maiores. Para aderir a essa modalidade, o trabalhador deve procurar uma das agências da Caixa Econômica a partir do dia 1º de outubro deste ano. Mas quem fizer essa opção não vai poder sacar o FGTS em caso de rescisão de contrato de trabalho.
Agora, Márcia, quando é que as pessoas vão poder fazer esse saque?
A partir do ano que vem, dentro de um calendário que foi divulgado hoje, ficou da seguinte forma: para os nascidos em janeiro e fevereiro, os saques serão efetuados de abril a junho de 2020. Para os nascidos em março e abril, os saques podem ser feitos de maio a julho. E para os nascidos em maio e junho, os saques serão efetuados de junho a agosto de 2020. Ainda não foi publicado o calendário de saques para quem nasceu no segundo semestre, mas o Ministério da Economia já adiantou que esses saques devem ocorrer de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. A partir de 2021, a liberação ocorrerá no primeiro dia do mês de aniversário do cotista e o saque pode ser feito dentro de até 3 meses. Por exemplo, se a pessoa nasceu no dia 15 de março, ela pode fazer o saque do dia 1º de março até o último dia útil de maio.
E, Márcio, em relação a outra mudança que o governo fez para saques ainda este ano?
Olha, Gabriela, neste ano, todos os trabalhadores que têm contas ativas ou inativas do FGTS podem sacar até R$ 500 de cada uma delas, a partir de setembro. Esses saques poderão ser feitos até março do ano que vem. No próximo dia 5 de agosto, a Caixa Econômica Federal deve divulgar um calendário de pagamentos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta quinta-feira que essa é uma possibilidade a mais das pessoas terem acesso ao dinheiro e que a medida vai ajudar a maioria dos trabalhadores.
80% dos trabalhadores que têm FGTS têm menos de R$ 500 de saldo na sua conta. Agora, nós não podemos abrir de forma muito ampla, porque prejudicaríamos os mais pobres na construção, na aquisição de sua casa tão merecida, que o governo vai abandonar isso aí. Um pequeno ânimo à economia, sim, ninguém pode negar isso aí, em torno de 22 bilhões de reais no corrente ano. Eu acho que é bem-vindo, fizemos o que foi possível ser feito.
Márcia, e no caso dos pagamentos do fundo PIS/PASEP?
Olha, Nazi, o fundo PIS/PASEP está disponível para saque para aqueles que trabalharam em empresas públicas ou privadas, civis ou militares, de 1971 a outubro de 1988. Essas contas já foram abertas para saque, mas nem todo mundo fez a retirada. Quem não retirou pode procurar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal a partir do dia 19 de agosto. Neste caso, não tem prazo final, é só procurar o banco. E se o cotista já tiver falecido, os herdeiros podem fazer o saque. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxita, explica os benefícios dessas medidas para a economia e para a geração de empregos.
O que, que o governo está fazendo é criar toda uma série de incentivos para gerar crescimento sustentável de longo prazo. O efeito combinado das medidas que nós estamos anunciando, ele tem um impacto de criar em 10 anos 3 milhões e 600 mil novos postos de trabalho. Isso dá mais ou menos 360 mil postos de trabalho por ano graças a essa medida.
E olha, sempre vale lembrar que é possível tirar dúvidas no site do Banco do Brasil, bb.com.br, ou no site da Caixa, caixa.gov.br. Gabriela Nazi.
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O Brasil gerou mais de 48 mil novas contratações com carteira assinada até em junho.
É o maior número de contratações para o mês nos últimos 6 anos.
E as medidas do governo, como a nova Previdência e a facilidade para abrir negócios, devem fazer este cenário melhorar ainda mais.
O resultado, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Economia, ainda mostra uma alta de 0,13% em relação ao mês anterior. O destaque nestas 48.436 novas vagas formais de trabalho é o setor de serviços, que contratou 23 mil trabalhadores, seguido da agropecuária. Depois aparece a construção civil. Nós visitamos uma confeitaria em Brasília que contratou funcionários para todas as áreas em junho. O gerente, Rodrigo Ferreira, conta que o negócio, com mais de uma década, está em plena expansão.
Éramos uma empresa pequena, né? Agora estamos em processo de expansão. Então, no mês de julho, no mês de junho, contratamos na faixa de 30 colaboradores em todas as áreas. Produção, atendimento. No momento, ainda estamos em contratação, né? Processo seletivo.
Os estados que mais criaram postos de trabalho formais foram São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. Quando falamos do semestre, de janeiro a junho, o saldo também é positivo, 408.500 contratações. E as perspectivas são positivas, como afirma Bruno Dalcomo, secretário de Trabalho.
A tendência é que, com a aprovação da nova Previdência e o encaminhamento de outras medidas dentro do Congresso Nacional, como a reforma tributária, aprovação da MP881, que é importante para a desobstrução dos canais, né, de investimento no país, o conjunto dessas medidas tende a melhorar a confiança do consumidor, do investimento e a retomada do crescimento econômico e da geração de empregos.
A modalidade de trabalho intermitente prevista na modernização trabalhista, em vigor desde 2017, teve saldo positivo de 10.100 empregos no mês passado. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo trabalha para desenvolver todas as regiões do país.
A declaração é do presidente Jair Bolsonaro, que participou da reunião do Conselho da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA.
Foi a primeira vez em 10 anos que um presidente da República participou da reunião do Conselho.
No encontro foram analisados projetos de indústrias que vão gerar 650 milhões de dólares em investimentos.
Na pauta, análise de 88 projetos que poderão gerar até 4 mil empregos no polo industrial de Manaus nos próximos 3 anos. Para o presidente do Conselho Administrativo da Superintendência da Zona Franca de Manaus, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo entende a importância do modelo da Zona Franca para a região.
Nós temos recursos nessa região que, como diz o presidente sempre, nenhum outro país tem. A certeza vocês podem ter que nós vamos preservar a força das regiões brasileiras. Nós vamos adicionar futuros possíveis, mas nós não vamos atingir a essência e o coração econômico das regiões brasileiras e principalmente dessa região.
Para o presidente Jair Bolsonaro, a visita a Manaus demonstra que o governo está buscando o desenvolvimento do país, independente da região.
Estamos trabalhando no sentido de atender a todos. Não interessa a região que esteja necessitando. Trabalhamos para o Brasil. Então, essa região tem tudo para ser um marco econômico de nosso Brasil.
Fundada em 1967, a Zona Franca de Manaus concede incentivos fiscais a empresas instaladas no Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia e Amapá. As indústrias do polo de Manaus têm redução e isenção de impostos, como o Imposto sobre Produto Industrializado, IPI. Em contrapartida, as empresas e as indústrias devem investir e gerar empregos. De acordo com Alfredo Menezes, superintendente da Zona Franca de Manaus, o modelo é importante não só para a região norte, mas para o Brasil.
Geramos, fora da nossa região, mais de 800 mil empregos diretos e indiretos e internamos aí mais de 33 bilhões de reais.
Para o presidente da Honda da América do Sul, a parceria entre governo e iniciativa privada é fundamental para o desenvolvimento da região.
Acredito que, com o apoio do novo governo, possamos continuar acreditando, né, no país e continuar investindo.
Em Manaus, o presidente Jair Bolsonaro assinou 3 decretos, o que institui o Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia, outro que regulamenta o Comitê das Atividades de Pesquisa da região e outro decreto que aprova o regulamento da retransmissão de rádio na região da Amazônia Legal, em frequência modulada FM. De Manaus, no Amazonas, Gabriela Noronha.
E ainda em Manaus, o presidente Jair Bolsonaro foi a uma escola e participou da entrega de medalhas da Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, realizada no Japão.
O presidente aceitou o convite dos alunos do Colégio da Polícia Militar 5, que foram premiados na competição com medalhas de prata e bronze, e que gravaram um vídeo lá no Japão, pedindo que o Bolsonaro visitasse a escola.
O grupo de hackers preso na terça-feira sob a acusação de invadir o celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também atacou aparelhos celulares utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro.
Segundo o Ministério da Justiça, o presidente já foi comunicado.
A Polícia Federal vem aprofundando as investigações para descobrir a extensão dos ataques criminosos e já sabe que os celulares de até 1000 autoridades foram hackeados pela quadrilha.
O presidente Bolsonaro afirmou que não está preocupado, porque todas as informações estratégicas não são comunicadas por celular.
Eu achar que o meu telefone, desde antes das eleições, não estava sendo monitorado por alguém, seria muita infantilidade. Sempre tomei cuidado nas informações estratégicas. Essas não são passadas via telefone, então não estou nem um pouco preocupado se porventura algo vazar aqui do meu telefone aqui. Não vou encontrar nada que comprometa, por exemplo, o que estamos tratando com outros chefes de Estado, tocante à Venezuela, as questões estratégicas para o Brasil. Isso é conversado pessoalmente em nosso gabinete.
Estamos na Semana Nacional da Agricultura Familiar.
E vamos mostrar que para produtores associados em cooperativas, o programa de aquisição de alimentos é a chance de garantir renda e preço justo para a produção.
Educação no ar.
A partir de hoje, você tem um encontro marcado toda quinta-feira aqui na Voz do Brasil para saber mais sobre as ações que fortalecem a educação em todo o país.
O quadro Educação no Ar vai mostrar que as políticas do governo neste setor, fundamental para o desenvolvimento do Brasil, estão presentes desde os primeiros passos de uma criança até o jovem que está se formando na universidade.
E nesse primeiro encontro, vamos falar de creches.
Ampliar o número de creches no país é um dos objetivos do Compromisso Nacional pela Educação Básica, lançado pelo Ministério da Educação este mês.
A meta é concluir mais de 4 mil delas até 2022.
Em todo o país, há mais de 41 mil creches públicas. São nessas instituições que as crianças aprendem a interagir socialmente, a desenvolver autonomia e habilidade motora. Yane entrou na creche com 3 anos de idade. Hoje, com 6, conta o que mais gosta de fazer no ambiente escolar.
Estudar, brincar, dormir, comer, jantar, almoçar. Ah, toda a escola devia ter que ser assim.
E se depender do MEC, Anne, vai ser sim. A pasta propõe universalizar a pré-escola até 2022. Para isso, quer acelerar a conclusão de mais de 4 mil creches paradas desde 2007. A meta faz parte do Compromisso pela Educação Básica, anunciado agora em julho. O secretário de Educação Básica do MEC, Jânio Macedo, explica como o plano será executado.
A gente verificou que nós temos aproximadamente 4.800 creches cujas construções foram iniciadas e não foram concluídas. Então, para que a gente possa estabelecer uma política de continuidade da construção dessas creches, a gente entende que, primeiro, nós precisamos saber quais foram as razões que levaram à não conclusão dessas 4.800 creches, para que a gente possa, eventualmente, fazer uma correção do programa. É todo um pacote de redesenho da assistência às crianças de 0 a 5 anos, para que elas possam ser acolhidas pelas escolas.
Camila Inará é mãe do pequeno Davi, um dos alunos da creche. Para ela, o suporte da instituição é fundamental.
Para mim é muito importante. Eu deixo meu filho aqui 7h30 da manhã e busco 5h30 da tarde de consciência tranquila.
O objetivo do MEC, com o Compromisso Nacional pela Educação Básica, é impulsionar a educação para que o Brasil seja referência na América Latina até 2030, como reforça o secretário da pasta, Jânio Macedo.
O nosso primeiro passo, nosso primeiro horizonte é 2030, onde a gente espera que até lá, esse trabalho que se iniciou agora em 2019, a gente possa pelo menos estar começando a escolher os frutos desse trabalho ou até então construindo os primeiros pilares desse trabalho que a gente espera que se perpetue no tempo, que se alongue no tempo e assim a gente possa ter efetivamente uma educação de qualidade para os jovens brasileiros.
Saiba mais sobre o tema. Acesse portal.mec.gov.br. Reportagem Michele Chiapa.
A população brasileira está mais obesa e as mulheres estão fazendo mais uso de bebidas alcoólicas.
Os resultados são de uma pesquisa do Ministério da Saúde, feita por telefone com mais de 50 mil pessoas.
O governo aposta na informação para alertar a população sobre hábitos saudáveis.
Coxinha, bolo, doce e pastel. As tentações estão por toda parte. E ao que tudo indica, os brasileiros estão resistindo cada vez menos a elas. Que o diga a doméstica Rosália Alves, que encontramos comendo uma coxinha na rodoviária de Brasília.
É assim, porque é uma vez na vida, né? Não é assim com frequência.
A má alimentação e a falta de exercício físico são as principais causas de uma realidade registrada na pesquisa Vigitel, feita pelo Ministério da Saúde. Os dados mostram que o número de adultos obesos no país aumentou quase 68% em 13 anos. Em 2018, 19,8% da população brasileira estava obesa. A pesquisa também mostra que cresceu o percentual de brasileiros acima do peso, um cenário que preocupa o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira.
A gente tem um aumento maior na obesidade, que ainda tem um consumo muito elevado de alimentos ultraprocessados, com alto teor de gordura e açúcar.
Um outro dado tem trazido preocupação para o governo. A pesquisa aponta que em 2018, quase 18% da população adulta brasileira tomava álcool em excesso. Mesmo em menor número, quando comparado aos homens, o percentual de mulheres que consumiam álcool de forma abusiva aumentou quase 43% entre 2006 e 2018. Wanderson Oliveira, do Ministério da Saúde, fala sobre as possíveis causas desse aumento.
As mulheres estão trabalhando mais também, tem uma vida social muito mais ativa.
Por outro lado, a pesquisa Vigitel mostra que os brasileiros têm tomado menos refrigerantes e sucos artificiais e estão mais atentos à saúde. A pesquisa revela ainda que cresceu entre a população o consumo regular de frutas e hortaliças e a prática de atividade física. A funcionária pública Marcela Porto faz parte desse time.
Uma alimentação mais saudável, né? Frutas, muita água, verduras, legumes.
Outro dado positivo é que o número de fumantes nos últimos 13 anos caiu 40%. A pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde é feita por telefone com maiores de 18 anos. Entre fevereiro e dezembro de 2018, foram entrevistadas mais de 52 mil pessoas em todas as unidades da federação. Reportagem Luana Karen.
Uma nova tabela de frete rodoviário que define os preços mínimos do serviço no Brasil vai ser estabelecida por meio de acordo entre governo e representantes do setor.
Foi o que ficou decidido depois de 2 dias de reuniões para solucionar o impasse após a suspensão no início da semana da tabela que estava em vigor.
Após as discussões com embarcadores, transportadores e caminhoneiros autônomos, ficou acertado que o preço do frete vai ser definido por acordo coletivo com cada segmento. Hoje, são 11 categorias de cargas no país e a ideia é determinar um percentual para cada uma delas, já na próxima semana. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a busca de uma solução por meio do diálogo traz mais efetividade à política.
O acordo ele gera o engajamento de todas as partes, né? Gera o consenso. A partir do momento que você gera o consenso, você estabelece um patamar de valor que efetivamente vai ser praticado. Começa a criar uma cultura de negociação de mercado, de solução de mercado, para o estabelecimento da justa remuneração.
A tabela de frete chegou a ser publicada na semana passada, mas foi suspensa no início da semana pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, depois de representantes do setor pedirem ajustes na forma de cálculo. O governo começou, então, a busca por um consenso. A ideia foi bem recebida pelos caminhoneiros. Segundo Carlos Alberto Littdammer, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Juí, no Rio Grande do Sul, os trabalhadores estão dispostos a negociar para chegar a um resultado justo para todos.
Baseado nos estudos técnicos e na possibilidade de intermediação e de chegar num ponto de equilíbrio entre o que é justo para nós e é justo para quem paga, é que nós vamos produzir. Esse entendimento, estão todos dispostos a sentar na mesa, que perca cada um pouquinho, mas ganhemos todos.
Para o Wallace Landim Chorão, que também representou os caminhoneiros autônomos nas reuniões, discutir o piso com cada segmento traz dignidade para a classe.
A gente está buscando esse consenso na questão do setorial, né? Fazer essa convenção junto com cada segmento para trazer o conforto para o Brasil inteiro, né? E a gente consegue trabalhar com dignidade.
As reuniões do governo com as categorias estão marcadas para segunda, terça e quarta-feira da semana que vem em Brasília. A expectativa é que o acordo seja assinado até o final da próxima semana. Reportagem Graziela Mendonça.
Alimentos frescos direto do produtor para o consumo da população em escolas, creches, hospitais, restaurantes populares e entidades assistenciais.
E isso é possível com o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, em que órgãos do governo compram a produção de agricultores familiares.
Em mais uma reportagem sobre a Semana Nacional da Agricultura Familiar, vamos mostrar que para produtores associados em cooperativas, o PAA é a chance de garantir renda e preço justo para a produção.
A Associação Central das Cooperativas de Agricultores Familiares de Mato Grosso, a ASCOP, reúne 11 cooperativas e mais de 4 mil famílias no estado. No ano de 2018, foram apenas R$ 300 mil vendidos por meio da modalidade compra institucional do PAA. No entanto, para este ano, já com contratos fechados, a organização vai comercializar R$ 2 milhões em 4 estados e pretende chegar a R$ 10 milhões até dezembro com a venda de aves, suínos, entre outros produtos. Para o presidente da ASCOP, João Paulo Moura, a compra dos órgãos federais representa uma forma de manter o produtor rural no campo com um mercado garantido.
O compra institucional, ele ajuda a promover a inclusão social e produtiva dos agricultores familiares brasileiros.
O diretor do Departamento de Compras Públicas para a Inclusão Social e Produtiva Rural do Ministério da Cidadania, IBD Mesquita, ressalta que mais de 400 cooperativas em todo o país já participam do PAA Compra Institucional, mas há a necessidade de capacitar mais empreendimentos com o objetivo de atender ainda mais a demanda dos órgãos federais.
Estamos trabalhando muito com assistência técnica, com a Anater, com a Associação das Empresas de Assistência Técnica para a organização destas cooperativas, dessas associações, justamente para eles poderem chegar no mercado.
Na compra institucional do PA, cada agricultor familiar pode vender até o limite de R$ 20 mil por ano para cada órgão comprador. Já as cooperativas ou associações, o limite é de R$ 6 milhões por ano por órgão comprador. A legislação determina que pelo menos 30% dos alimentos adquiridos para abastecer órgãos federais venham da agricultura familiar. Reportagem André Luiz Gomes.
A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, fiscalizou 174 barragens de hidrelétricas entre fevereiro e junho deste ano.
Foram realizadas vistorias em 21 estados e no Distrito Federal.
A Força-Tarefa vai continuar os trabalhos entre julho e dezembro, com previsão de realizar fiscalizações em mais 167 hidrelétricas de 17 estados.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Acordo extrajudicial sobre verbas rescisórias não impede trabalhadora de pedir outros direitos na justiça.
Mercearia terá que indenizar mãe de criança ferida em acidente com fogos de artifício.
Justiça de Goiás nega pedido de indenização à viúva de servente de pedreiro demitido na época em que estava com câncer.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
Acordo extrajudicial sobre verbas rescisórias não impede trabalhadora de pedir outros direitos na justiça.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul, Arthur Filho.
A professora recebeu R$17 mil no acordo feito com o Colégio de Passo Fundo no Rio Grande do Sul. Depois de receber o valor, no entanto, a trabalhadora entrou na justiça para pedir o pagamento de outros direitos. A escola contestou, mas o juiz afirmou que a negociação feita fora do tribunal, envolvia apenas as verbas rescisórias. Por isso, o processo seguirá normalmente.
Mercearia terá que indenizar mãe de criança ferida em acidente com fogos de artifício.
A vítima é um menino de 6 anos de idade que perdeu a visão do olho esquerdo, quebrou os dentes e teve que amputar a falange de 2 dedos da mão. Anderson Arco Verde.
Um juiz de Rio Branco, no Acre, responsabilizou a mercearia pela venda ilegal dos fogos de artifício para crianças. Os artefatos explodiram dentro de casa e atingiram o menino de 6 anos de idade. Na sentença, a juíza esclareceu que é proibida a venda de fogos de artifício para crianças e adolescentes. Por isso, a loja terá que pagar R$5 mil por danos morais, mais R$5 mil por danos estéticos e R$130 por danos materiais.
Justiça de Goiás nega pedido de indenização à viúva de servente de pedreiro demitido na época em que estava com câncer.
O juiz explicou que a demissão de empregado com doença grave só gera indenização quando for discriminatória. Luiz Carlos Pinto.
Após ter pedido negado em primeira instância, a viúva do servente recorreu e alegou que a dispensa do marido teria sido discriminatória devido à existência de doença grave. Mas o juiz entendeu que, de acordo com as provas apresentadas no processo, quando o trabalhador foi demitido, não havia diagnóstico sobre a doença grave. Em relação ao seguro de vida, o magistrado destacou que a dispensa foi legítima e, por isso, o benefício não pode ser concedido.
Justiça condena banco a indenizar uma cliente analfabeta em R$10 mil por danos morais.
A mulher teve o nome indevidamente negativado por descumprir um contrato sem validade. Carlos Ribeiro.
Segundo a correntista, o banco descontou valores do benefício previdenciário dela para cobrir um contrato que ela havia assinado. Mas o Tribunal de Justiça Mineiro entendeu que o documento não tinha validade por se tratar de uma analfabeta que deveria ser representada por uma outra pessoa. O colegiado acrescentou que cabe à instituição bancária provar a regularidade da negativação do nome da cliente nos cadastros de proteção ao crédito.
A Justiça do Espírito Santo condenou uma loja virtual e uma fabricante de aparelho de telefone móvel a indenizar uma cliente em R$3 mil.
A consumidora comprou um celular à prova d'água que parou de funcionar quando foi testado.
Segundo a cliente, a fabricante do aparelho garantia que o aparelho poderia ser imerso em água doce por até 30 minutos.
Na sentença, o juiz argumentou que as empresas não apresentaram nenhuma prova que tivesse ou tirasse fazem delas a responsabilidade da falha na prestação do serviço.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado o projeto que obriga o governo a prestar contas sobre incentivos fiscais.
Proposta de Messias de Jesus permite que jovem com 16 anos possa tirar carteira de motorista.
Jorge Cajuru reclama da burocracia e elogia a medida provisória da liberdade econômica.
Boa noite.
Boa noite.
Vitória da bancada feminina no Senado. Somente no primeiro semestre de 2019 foram aprovados mais de 20 projetos em favor das mulheres. Repórter Raquel Teixeira.
Liberdade para amamentar em local público sem constrangimento. Garantia de vagas em escolas de educação básica mais perto de casa para filhos de vítimas de violência doméstica. Igualdade no valor de premiações para homens e mulheres em competições esportivas que envolvam recursos públicos. Aplicação de multa para empresas que pratiquem discriminação salarial. Esses foram alguns dos 20 projetos defendidos pela bancada feminina e aprovados no Senado durante o primeiro semestre de 2019. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, fala sobre a postura das parlamentares na casa.
Somos a voz das mulheres brasileiras e nós precisamos dar uma resposta de forma concreta e de forma urgente também com relação ao que está acontecendo com as mulheres do nosso país.
E ainda estão na pauta do Congresso mais de 15 projetos relacionados às reivindicações femininas.
Transporte ferroviário e uso do gás natural foram os principais temas debatidos na Comissão de Infraestrutura nesse primeiro semestre.
O presidente da comissão, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, ressaltou a importância de diversificar o modal de transporte brasileiro e ampliar a rede ferroviária nacional. Reportagem de Yara Farias Borges.
Cerca de 80% dos transportes no Brasil se dá por rodovias. Três vezes o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, veio à comissão debater o assunto. Ao lembrar que está em análise na CI o marco legal do setor ferroviário, o presidente da comissão, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu a diversificação dos modais de transporte e a desconcentração dos centros de cargas com a implantação de portos secos. Na visão do presidente da CI, o país deve investir na infraestrutura de transportes para evitar os problemas da dependência rodoviária, como aconteceu com a greve dos caminhoneiros em 2018.
A verdade é que o Brasil ele trabalha no modelo de exploração muito rústica, muito rudimentar. A nossa modelagem hoje ela é muito focada no modelo rodoviário e ele esgotou. É preciso desconcentrar esse modelo, usar outros modais.
Outros temas de destaque nos debates da Comissão de Infraestrutura foram o uso do gás natural, o saneamento básico e a segurança de barragens.
Hoje se comemora o Dia Nacional do Motorista. No Senado, um projeto do senador Messias Jesus altera a regra de idade mínima para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Saiba mais na reportagem de Rodrigo Rezende.
O Dia Nacional do Motorista foi criado em lei de 1968. Ônibus, caminhões, táxis, carros de passeio, veículos cadastrados em aplicativos. O país conta com uma diversidade de tipos de motoristas. De acordo com dados do Denatran, de maio de 2019, são mais de 55 milhões de carros no país. Um projeto em debate no Senado pode ampliar o número de motoristas. A ideia do senador Messias de Jesus, do PRB de Roraima, é que a idade mínima para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação passe a ser de 16 anos. Atualmente, é necessário ter 18 anos para obter a CNH.
Creio ser uma medida justa,
pois cobra respeito às regras que regem a nossa organização social, concedendo crédito de confiança e respeito aos jovens do Brasil.
O projeto do senador Messias de Jesus será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda designação de relator.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, afirmou que a aprovação da reforma previdenciária é essencial para afastar as incertezas de investidores quanto à capacidade do país de equilibrar as contas públicas.
Estudo da Fundação Getúlio Vargas revelou que o desequilíbrio das contas levou o Brasil a experimentar o menor nível de investimento nos últimos 50 anos, apontou o senador.
O índice atual é de 15,5% do Produto Interno Bruto. Analisando-se apenas o setor público, essa taxa caiu de 4% em 2013 para menos de 2% em 2017, disse Lazier Martins.
O Brasil investe pouco, ao notar que de uma lista de 172 países, a grande maioria, 152, quase 90%, apresentou em 2018 uma taxa de investimento superior à brasileira. Os números são provenientes do FMI.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, disse que a PEC da reforma da Previdência, que teria o objetivo de tirar privilégios, na verdade vai devolver a miséria às pessoas que tinham a esperança de ter uma aposentadoria com um mínimo de dignidade.
Zenaide Maia também criticou a redução da pensão por morte, prejudicando as viúvas, e disse notar que essa PEC está tirando direitos das pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Para ela, antes de mexer com os pobres, deveriam ser cobradas as dívidas dos grandes empresários.
A Receita Federal nos mostra aí que chega a 480 bilhões de reais os grandes devedores, fora os sonegadores. Eu estou falando de que já sabe quem são, só falta cobrar.
E na opinião do vice-líder do governo, o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, é hora de as autoridades dos três poderes e os parlamentares governistas e da oposição buscarem o consenso para possibilitar que o país supere as crises que enfrenta.
Então, é um momento de reflexão, é um momento de cuidado e, acima de tudo, é um momento em que nós temos que pensar mais no Brasil do que nos partidos políticos, mais no Brasil do que individualmente, mais no Brasil do que nessas brigas que são inconsequentes, absolutamente inconsequente.
O senador Jorge Cajuru, de Goiás, lembrou que o Brasil ocupa a 109ª posição no ranking de liberdade econômica do Banco Mundial e que desde a promulgação da Constituição de 1988 até setembro de 2017, o país editou uma média de 769 normas por dia útil.
Ele elogiou a edição da medida provisória da liberdade econômica em 30 de abril último e disse ser este o caminho certo para aproveitar melhor o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, pois a MP simplifica um conjunto de normas que regem várias atividades econômicas.
É um refrigério, mas há muito o que fazer ainda para nós habilitarmos e adequadamente as nossas novas relações econômicas resultantes desse acordo com a União Europeia.
O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, defendeu o projeto dele, que condiciona a emissão de alvará de funcionamento de indústrias e comércios instalados em regiões com baixos índices de chuva à implementação de sistemas de reuso de água.
Porque muitas dessas indústrias consomem muita água. E quando em períodos como o que nós vivenciamos durante esses últimos 7 anos, de uma seca dura, de uma seca inclemente, nós sabemos quantas indústrias não consumiram milhões e milhões de metros cúbicos d'água.
O governo deve fazer uma avaliação periódica da efetividade dos impactos fiscais de incentivos tributários e creditícios. Projeto nesse sentido foi aprovado pelo Senado e enviado para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta diz que o Ministério da Economia deverá publicar até o dia 1º de julho, na internet, avaliação anual sobre o impacto fiscal de incentivos tributários e de benefícios ou subsídios creditícios, inclusive operações de bancos oficiais lastreadas em recursos do FGTS. O autor do projeto, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, explicou que não pretende acabar, aumentar ou diminuir os subsídios.
Nós estamos propondo transparência, conhecer, saber para onde vão os recursos dispendidos pelo setor público federal no Brasil. Disso é que se trata. Informação, a partir dela, é que nós temos condições de raciocinar, de propor políticas, de nos opormos ou de apoiarmos determinadas medidas de política.
A avaliação deverá trazer um detalhamento das regiões e dos setores da economia beneficiados e uma comparação com outros gastos federais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara vai analisar a proposta que regulamenta esportes eletrônicos.
Projeto tipifica como crime hediondo desvio de recursos da saúde.
Deputados avaliam mudanças no texto da reforma da Previdência.
Boa noite. Celso Maldaner, do MDB catarinense, comemora a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno. Ele entende que a comissão especial melhorou a proposta apresentada pelo governo na questão do trabalhador rural, mantendo a idade mínima de 55 anos para a aposentadoria das mulheres e 60 para os homens. Também assegurou o pagamento do benefício de prestação continuada no valor de pelo menos um salário mínimo.
O deputado entende que o Brasil perdeu uma década de desenvolvimento e precisa reverter a situação com urgência. Para Celso Maldaner, a reforma da Previdência também é importante para que investidores nacionais e internacionais voltem a confiar no país.
Eu acredito que agora, após a aprovação da reforma da Previdência, o Brasil vai deslanchar, o Brasil vai crescer. Nós votamos a favor do Brasil, dando um voto de crédito para que os investidores voltem a investir e gerar emprego no nosso Brasil. O Brasil tem que voltar a crescer 6, 7% do PIB para fazer frente a esta máquina pública que tem um custo muito alto à população brasileira. Então foi nesse sentido que votamos a reforma da Previdência. Aliás, de 16 deputados federais de Santa Catarina, 15 deputados votaram a favor da reforma da Previdência.
Já na avaliação de Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, as mudanças no sistema previdenciário retiram direitos já conquistados pelos trabalhadores e aumentam a desigualdade no Brasil.
Gervásio Maia votou contra o texto no primeiro turno, mas ele ressalta que pontos considerados muito ruins foram retirados da proposta durante o debate na comissão especial e no plenário da Câmara.
Fizemos uma avaliação bem detalhada e percebemos que da economia de aproximadamente 800 bilhões, elas iriam recair sob os ombros daqueles que ganham entre um e pouco mais de dois salários mínimos, trazendo desigualdade social, injustiça, retrocesso às conquistas celebradas em 1988, quando o Congresso Nacional colocou na nossa Constituição Federal a Seguridade Social. Em virtude disso, nós fizemos um trabalho forte para tentar desidratar o texto da reforma da Previdência. Conseguimos a desidratação de vários pontos que iam trazer mais prejuízos à classe trabalhadora do país. Fizemos uma atuação na comissão especial, buscando salvaguardar os interesses daqueles que fazem com que o Brasil siga adiante.
Para Carlos Aratini, do PT de São Paulo, a reforma da Previdência vai prejudicar os brasileiros que ainda vão entrar no mercado de trabalho e também boa parte dos que já estão empregados. Ele alerta que o texto dificulta o acesso à aposentadoria porque aumenta a idade mínima e o tempo de contribuição para ter o benefício.
Nós estamos vendo que vários direitos estão sendo cortados, principalmente o adiamento da aposentadoria, né, com as novas regras que vão implicar num pedágio muito grande para aqueles que já estão trabalhando e aposentadoria por idade para os que vão começar a trabalhar, que será de 65 anos para o homem e 62 para a mulher. E a segunda coisa muito prejudicial é o cálculo do valor da aposentadoria, que vai ser refeito o cálculo da média. Agora vão ser considerados todos os salários de contribuição e não apenas os melhores salários. E também, depois que for feita a média, cada pessoa terá que ter 40 anos de contribuição para receber essa média integralmente.
Outro ponto prejudicial, segundo Carlos Aratini, é a pensão por morte, que terá seu valor reduzido para cerca de 60% do benefício que o segurado recebia, com acréscimo de 10% por dependente até 21 anos.
Já Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, avalia como positiva a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno. O deputado presidiu a comissão especial que discutiu o tema e afirma que o Brasil está trilhando o caminho certo da geração de emprego e renda.
Marcelo Ramos observa que, apesar de trazer medidas duras, a reforma é fundamental para garantir o mínimo de tranquilidade para a aposentadoria das futuras gerações.
Primeiro, a minha alegria, o meu orgulho de ter tido nas minhas mãos a chance de escrever uma página tão importante da história econômica do nosso país. A reforma da Previdência é o plano real dessa nossa geração. A chance de dar um passo inicial para um ajuste fiscal tão necessário para que o Brasil volte a ser um país confiável, que tenha investimento, que os negócios possam voltar a prosperar e que, principalmente, possa gerar emprego e renda e, assim, gerar esperança para 12,7 milhões de brasileiros desempregados, 4,7 milhões de brasileiros desalentados que sonham com a possibilidade do país voltar a crescer e gerar emprego e renda.
Economia.
No dia 10 de julho, a Câmara instalou a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Guiga Peixoto, do PSL de São Paulo, defende a simplificação dos impostos para garantir o desenvolvimento econômico e a geração de emprego no país.
A simplificação dos impostos hoje é o tom que funciona nas economias mais pujantes do planeta. Eu sempre costumo dizer que alguns impostos têm que ser diferenciados. Um deles é o imposto de consumo. Hoje, a pessoa que ganha menos, ela paga o mesmo imposto para milionários. Esse imposto sendo destravado, ele irá com certeza melhorar a qualidade de vida das pessoas que ganham menos. Por outro lado, com esse inúmeros impostos que hoje existem, fica difícil o investimento, a pessoa querer empreender no Brasil.
Guiga Peixoto ressalta ainda que o Brasil está no caminho certo do desenvolvimento com a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência. Para ele, o próximo passo será aprovar as reformas tributária e política.
A partir de agosto, o plenário da Câmara deve concluir a votação dos destaques com sugestões de mudanças ao texto base da nova lei de licitações, aprovada em 25 de junho. Vitor Lippe, do PSDB paulista, considera o marco regulatório importante para simplificar as compras feitas pelos governos municipais, estaduais e federal.
Para Vitor Lippe, um dos pontos mais importantes da nova lei de licitações é a simplificação da compra emergencial, porque, segundo ele, a maior reclamação dos gestores é a demora dos processos de licitação.
Se tem alguma unanimidade do Brasil, é todos os gestores públicos reclamarem da lei de licitações. Porque tudo é difícil, tudo é complicado, você acaba tendo que comprar o mais baratinho. Muitas vezes as licitações demoram 8 meses, 1 ano. Quebra o carro, você demora 6 meses para licitar uma ambulância, um caminhão de bombeiro. Enfim, imagine uma coisa difícil, é hoje as compras públicas, as licitações do Brasil. Então, nós fizemos uma mudança na lei bastante significativa para simplificar a compra, para que os produtos não faltem. Por exemplo, é muito comum faltar remédio, ter um equipamento quebrado, que fica meses quebrado. Agora, você pode usar a compra emergencial, esse é o nosso objetivo da lei. Então, nós estamos melhorando a legislação para dar segurança para que isso aconteça.
Consumidor.
Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços não serão mais obrigados a manter uma cópia de papel do Código de Defesa do Consumidor se o projeto de lei de Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, for aprovado pelo Congresso Nacional.
O parlamentar argumenta que hoje é mais fácil acessar o código por meios eletrônicos. Para ele, não se justifica mais multar os estabelecimentos pela ausência de uma cópia de papel. Gilson Marques defende a desburocratização para facilitar a vida do cidadão e impulsionar o empreendedorismo no país.
Não faz mais sentido isso, porque nós estamos em 2019. Todo mundo tem um código no celular atualizado, inclusive. E o principal motivo é que nós precisamos desburocratizar, tirar papel, tirar dificuldades. Hoje o Brasil está na posição 150 de liberdade econômica, muito perto da Venezuela, Coreia do Norte, e que nós precisamos estar perto de Singapura, fazer com que as empresas e as pessoas tenham mais facilidade de empreender, menos papel, menos dificuldade, menos burocracia e menos impostos.
A regulamentação dos jogos eletrônicos é um assunto polêmico e divide a opinião dos parlamentares. De um lado, há quem defenda o aumento da arrecadação.
Por outro lado, deputados lembram que a dependência dos jogos pode levar ao vício, já identificado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença. Saiba mais sobre o debate na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Em breve deve chegar à Câmara uma proposta aprovada em julho na Comissão de Educação do Senado que regulamenta os esportes eletrônicos no Brasil. Os chamados e-esports são atividades competitivas de videogame ou computador. De acordo com o projeto, o esporte eletrônico profissional deverá cumprir regras nacionais e internacionais, aceitas pelas entidades de administração do desporto. Na Câmara, outro projeto do deputado JHC do PSB de Alagoas propõe a inclusão dos jogos eletrônicos e virtuais entre as práticas reconhecidas pela Lei Pelé. Segundo o autor, um dos objetivos da proposta é corrigir a atuação estatal que tem ignorado o fenômeno dos jogos virtuais, deixando escapar a possibilidade de geração de receitas, alimentar práticas sociais benéficas e prevenir a utilização em excesso e perniciosa desse tipo de tecnologia. Outra proposta é da deputada Marina Carvalho, do PSDB de Rondônia, que comemorou a aprovação de matéria semelhante no Senado.
Com essa proposta aprovada pelo Senado, ela conseguiu contemplar a mesma ideia defendida aqui na Câmara por meio do meu projeto e também de outros parlamentares. A nossa expectativa é que isso dê uma celeridade à aprovação dessa legislação necessária e que a gente percebe uma certa urgência referente também aos jogos eletrônicos.
Já o deputado Roberto de Lucena, integrante da Comissão de Seguridade Social e Família, lembra que a Organização Mundial de Saúde criou uma CID para tratar da dependência de jogos esportivos eletrônicos. CID significa Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. A CID 11 inclui agora o uso abusivo de jogos eletrônicos na seção de transtornos que podem causar vício. Portanto, a dependência dos jogos de videogame online e offline passa a ser entendida como doença. Por isso, o deputado é contra a proposta.
Ela contraria frontalmente todo o conceito de prática esportiva, inclusive da Lei Pelé. Ao invés de você estimular a prática esportiva com o objetivo de promover a saúde, o bem-estar, pelo contrário, você vai prender uma pessoa a uma tela de computador por 14, 15, 16 horas. E isso não pode ser chamado de esporte.
Segundo dados da Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico, existem 21 federações filiadas nos estados, com mais de 3 mil atletas informais cadastrados e 5 campeonatos oficiais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política.
Para Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, debater a reforma política é tão fundamental para o país quanto as outras reformas. O parlamentar cita alguns dos pontos que devem ser discutidos.
Nós entendemos que temas como limitação de mandatos, candidaturas independentes, voto distrital puro, o fim dos fundos partidários e também do fundo eleitoral, voto facultativo, como também o fim das emendas parlamentares, são temas muito caros à sociedade brasileira e precisam ser debatidos.
Sanderson defende ainda a redução do número de parlamentares nas esferas federal, estadual e municipal.
Eu entendo também que a diminuição do número de parlamentares no Brasil é algo fundamental. Nós temos hoje no Brasil 3 senadores, enquanto, ao meu ver, poderíamos ter muito bem 2 senadores por estado. Eu realizei um cálculo e vi que se nós diminuíssemos em 38% o tamanho dos parlamentos, nós teríamos um resultado emblemático. Isso aí sinalizaria para os demais poderes e os demais setores da economia, como também para os investidores estrangeiros, que o Brasil será e poderá ser um país responsável, honesto e idôneo.
Mesmo com uma possível resistência por parte do Congresso Nacional, Sanderson acredita que o debate é possível. Ele confia no apoio da população e das plataformas digitais para informar a todos sobre os benefícios da proposta.
Desenvolvimento Regional.
Rogério Peninha Mendonça, do MDB, destaca a atuação da bancada catarinense. Coordenador do Fórum Parlamentar do Estado desde abril deste ano, o deputado afirma que ver Santa Catarina crescer e se desenvolver ainda mais é um dos maiores desafios da bancada, formada por 16 deputados e 3 senadores.
A nossa bancada é conhecida aqui em Brasília como uma das mais unidas. E eu até vou destacar algumas conquistas que tivemos nesse primeiro semestre. Por exemplo, nós cobramos a reposição do programa Mais Médicos, né? Santa Catarina foi o estado que mais perdeu profissionais proporcionalmente, mas talvez a maior conquista do nosso fórum tenha sido a permanência da sede da Eletrosul em Santa Catarina. Inicialmente, ela deveria ser incorporada à Companhia Gaúcha, a CGTE, e que seria um grande prejuízo aos cofres do nosso estado. E nós estimamos que Santa Catarina deixaria de recolher quase 60 milhões do Fundo de Participação dos Estados.
Rogério Peninha Mendonça observa, no entanto, que existem muitos desafios pela frente. Entre eles, a duplicação das BRs 470 e 280, além da revitalização das rodovias 282 e 163. O deputado lembra ainda que foram entregues 76 ônibus escolares à rede de ensino de Santa Catarina, adquiridos com recursos da bancada.
Segurança Pública.
Professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro, elogia o trabalho da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia. Ele explica que o objetivo do colegiado é levar a sociedade civil, ao poder público e à iniciativa privada, a consciência do enfrentamento à pedofilia.
O Brasil não pode ser visto mais como o país do turismo sexual. Nós temos problema em Cabrobóis, nós temos problema em Melgaço, temos o problema no Vale do Jequitinhonha, Zona da Mata Mineira também, e a Ilha de Marajó se transformou num alvo daqueles que querem trazer uma imagem vexatória, humilhante, vergonhosa para o nosso país. O Brasil, pela magnitude e importância que tem no cenário nacional e internacional, não pode mais se calar ostentando um título tão negativo moralmente, onde nossas crianças, adolescentes, estão sendo aviltados. E nós não podemos mais coadunar, pactuar e cruzar os braços e assistir passiva e pacificamente um cenário tão negativo para o nosso Brasil.
Para conscientizar a sociedade civil sobre o combate à pedofilia, professor Josiel apresentou um projeto que institui a campanha Maio Laranja, que deve ser realizada no mês de maio de cada ano, em todo o território nacional, com ações efetivas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Projeto apresentado por o Dr. Leonardo, do Solidariedade de Mato Grosso, inclui no rol dos crimes hediondos os ilícitos de associação criminosa, corrupção passiva e ativa, peculato e os crimes contra licitações relativos a contratos, programas e ações nas áreas da saúde pública.
Para Dr. Leonardo, qualquer irregularidade que retire recursos destinados à saúde pode levar a graves consequências, inclusive a morte de pacientes por falta de medicamentos ou atendimento cirúrgico.
Toda forma de corrupção é hedionda, tem que ser evitada, mas quando você rouba na saúde pública, você mata alguém. Porque quando falta este recurso para compra de remédio, uma cirurgia, por exemplo, alguém vai morrer. Então, nós não podemos aceitar mais nenhum tipo de corrupção. E esse projeto, o que eu proponho? Para que quando a pessoa comete o roubo, o ilícito, o mal feito na área da saúde, ou na compra, na contratação, na licitação, seja incluído como crime hediondo. Que essas pessoas não possam pagar uma fiança e sair. Que dê cadeia. Prenda essas pessoas que estão roubando a nossa população e, principalmente, vergonhosamente, o roubo na saúde.
Relações Exteriores.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, acredita que o acordo entre Brasil e Estados Unidos de salvaguardas tecnológicas é fundamental para viabilizar a base espacial de Alcântara. O acordo regula o uso comercial do centro de lançamento por parte do governo norte-americano e de empresas daquele país.
Esse acordo é para garantir que os produtos, os componentes ou mesmo satélites ou foguetes, que são neles contidos equipamentos e produtos americanos, não sejam copiados. É necessário, é fundamental, porque os Estados Unidos detêm 80% de todas as patentes e todos os produtos que são usados em um foguete e satélite, então só assim a base de Alcântara vai gerar renda, vai gerar emprego e gerar desenvolvimento para a Baixada Maranhense, para o Maranhão e para o Brasil.
Hildo Rocha observa ainda que o Brasil precisa se modernizar e que hoje as comunicações são feitas através de satélites. Ele ressalta também que é muito importante se ajustar aos tempos modernos.
Ciência e tecnologia.
Integrante da Comissão de Educação da Câmara, Luizão Goulart, do PRB do Paraná, propõe mudanças na utilização dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. O FUST arrecada 1% da receita mensal das prestadoras de serviços de telecomunicações.
Esse fundo já tem mais de 20 bilhões de reais. E qual que é a ideia? A ideia é utilizar parte deste fundo para ser aplicado nas escolas. Nós temos em torno de 10 mil escolas rurais que não têm acesso à internet, nem mesmo para a parte administrativa. Então, o meu projeto prevê que parte dos recursos desse fundo FUST, que já existe, seja destinado para ampliar o acesso à internet nessas escolas públicas rurais e urbanas que não têm acesso à internet e para ampliar a velocidade e a disponibilização desta internet para que os alunos possam utilizar isso para ampliar os seus conhecimentos na área da informática, por exemplo.
Luizão Goulart destaca que só na área urbana, mais de 3 mil escolas públicas não têm acesso à internet. Ele defende a aprovação da proposta para melhorar a qualidade do ensino público em todo o país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Gonçalves e Tércia Guimarães. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.